Paraná em Rede está de volta.
Maio Verde, campanha considerada pela Sociedade Brasileira de Glaucoma como essencial para o planejamento de ações que possam reverter essa doença que é progressiva e silenciosa e principal causa da cegueira irreversível no mundo. Sobre este assunto, eu converso com o oftalmologista Rodrigo Omoto, que é oftalmologista de Médicos de Olhos. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo.
Obrigado.
Explica pra gente, Dr. Rodrigo, tem dados aqui de uma estimativa de que a cada ano surgem no mundo 2 milhões e 400 mil casos de glaucoma e até 2020 serão 76 milhões de casos. Assustador, né? No Brasil, estimativa de 1 milhão de portadores de glaucoma.
Glaucoma é uma doença sendo diagnosticada cada vez mais e ela tem a prevalência aumentada com o passar da idade. Os pacientes mais idosos costumam ter o aumento da incidência do glaucoma. Então, com a população envelhecendo, vivendo cada vez mais, a tendência é realmente o glaucoma ter a maior prevalência ao longo dos anos. Então, por isso que essas estatísticas estão aumentando cada vez mais.
Por que é dito que é uma doença silenciosa, doutor?
Porque a grande maioria dos tipos de glaucoma, elas não dão sintomas. O paciente não sente que está com glaucoma, com alguma alteração no olho. Então, ao longo dos anos, elas vão dando alterações muito pequenas que no dia a dia o paciente não repara, não consegue perceber. E acaba fazendo um diagnóstico, acaba percebendo que tem alguma coisa alterada quando as alterações já estão mais evidentes, mais avançadas, né? Na prática, o paciente vai perceber perdas de áreas de visão, né? Ela não perde totalmente a visão, vai perdendo pequenas áreas de campo de visão, que a gente diz, normalmente na periferia para o centro. Então, como a gente no dia a dia não usa muito a periferia da nossa visão, a gente acaba não percebendo que está tendo essa alteração, né? Acaba muitas vezes descobrindo numa consulta de rotina algumas alterações, uns achados que a gente fala, né? Então, o paciente muitas vezes não procura por conta de sintomas de glaucoma, procura por algum outro motivo e aí sim acaba descobrindo algum sinal da doença, né?
E o que é que provoca o glaucoma, doutor?
Tem um termo na medicina que a gente usa, o termo de idiopático, né? Que não tem causa definida, surge porque a pessoa tem predisposição e acaba tendo o desenvolvimento da doença, né? Tem alguns casos de glaucoma que a gente fala glaucomas secundários, daí sim é causados por medicações, né? Por cirurgias, às vezes por procedimentos cirúrgicos, por inflamações, mas são casos mais raros. A grande maioria dos glaucomas são sem causa definida, eles aparecem por predisposição mesmo da pessoa.
E nesse sentido, aparece e a pessoa só vai conseguir diagnosticar numa consulta de rotina, como o senhor está falando, porque então é gradativo, essa perda de visão é gradativa.
Isso, a grande maioria dos casos iniciais, né, que é o melhor momento da gente descobrir o glaucoma, como não tem sintoma, né, as pessoas acabam não diagnosticando nessa fase, então acaba sendo descoberto mesmo numa consulta. Igual eu falei, quando as pessoas vão procurar um atendimento por alguma alteração na visão, normalmente o glaucoma já está avançado, porque já alterou uma grande quantidade da visão, a gente não consegue recuperar o que perdeu, a gente consegue tratar para evitar de perder.
Então, chega a cegueira sem o tratamento. O tratamento evita?
Apesar de não ter cura para o glaucoma hoje em dia, né, não se tem a cura, a gente tem o controle da doença com tratamento. Então, apesar de a gente não ter um tratamento de cura, a gente tem um tratamento de controle, que é muito importante, né? Então, um glaucoma tratado numa fase inicial raramente vai desenvolver uma cegueira no futuro.
Na questão mais fisiológica mesmo, o glaucoma, ele afeta o globo ocular, doutor?
É uma doença que ela afeta o nervo óptico do nosso olho, né? Pra gente ser um pouquinho mais didático, o nosso nervo é como se fosse um cabo de força do nosso olho. Então a imagem é captada pelos olhos e transmitida até o cérebro para transformar em imagem, né? Então esse caminho, esse trajeto do nervo óptico, né, esse cabo de força do nosso olho, quando ele começa a ser acometido por conta do glaucoma, as informações passam a não chegar de uma forma correta no cérebro e começa a aparecer defeitos na formação da imagem, né? Que aí seria onde o glaucoma realmente acomete, o nervo óptico do nosso olho.
Então esse é um sintoma que é bom a gente ficar atento.
Isso, notar perdas de visões localizadas. Muitas vezes os pacientes acabam descobrindo por algum acidente de trânsito que não conseguiu identificar um carro na periferia da visão, né? Então eles acabam diagnosticando nessa fase. Mas já é uma fase um pouco mais avançada, né? Que a gente não gostaria de descobrir nesse momento, né? O ideal mesmo seria numa consulta de rotina e descobrir as alterações bem iniciais, enquanto não alterou ainda a visão, né? Só tem sinais ali sugestivos de glaucoma, mas ainda não comprometeu a visão do paciente, né?
Perfeito. O senhor falou da idade mais avançada. Qual é a faixa etária, então, que o glaucoma mais acomete?
Na verdade, a incidência vai começando a partir dos 40, 50 anos, mas quanto mais idoso é um fator de risco. Quanto mais a idade avançada, maior a prevalência. Então, vai aumentando ao longo do tempo, né? Então, a gente recomenda sempre a partir dos 40 anos já começar a fazer uma investigação, né, uma avaliação de rotina oftalmológica, e se identificar qualquer sinal, qualquer suspeita de glaucoma, aí aprofundar uma investigação baseada no glaucoma. Mas...
E quem já tem miopia, astigmatismo, precisa ter uma preocupação maior, doutor?
A miopia tem o tipo de glaucoma que a gente chama de glaucoma de ângulo aberto, né, que é o grande maioria dos casos, acaba o alto míope, o míope, e especificamente os alto míopes, né, que tem bastante grau de miopia, acaba tendo um fator de risco a mais para desenvolver um glaucoma. Então, assim, pessoas que têm algum... necessitam do uso de óculos, acabam fazendo consultas mais de rotina, então acabam descobrindo um pouco mais nas fases iniciais. A gente até recomenda, por exemplo, por volta dos 40 anos, que coincide o aumento da incidência do glaucoma, é mais ou menos a época que as pessoas começam a desenvolver presbiopia, que é aquela visão de dificuldade de enxergar para perto, né? Isso todo mundo vai ter em algum momento. Então, a gente recomenda nesse momento que os pacientes acabam procurando por esse motivo um atendimento oftalmológico, talvez seja o momento ideal da gente investigar e procurar algum sinal ali de glaucoma, né?
Alto grau de miopia é o quê? A partir de quantos graus?
A gente considera em torno de a partir de 6 graus de miopia, a gente já considera um alto míope, né? E aí acaba tendo um risco um pouquinho mais aumentado de ter o glaucoma, né?
Bom, mas essas pessoas vão com mais regularidade ao oftalmologista,
isso,
né?
Isso, perfeito, Lígia. Quando o paciente já tem uma necessidade de uso de óculos, eles acabam já indo com uma certa frequência, então a gente já fica mais atento nesses casos, qualquer sinal de glaucoma.
O senhor está falando aí que a idade é um fator muito importante, mas é preciso verificar, por exemplo, em crianças, adolescentes?
Sim, apesar de a grande maioria dos casos serem mais adultos, existem glaucomas congênitos, que são glaucomas que as crianças já nascem, né, com o glaucoma. E também tem uma classe de glaucoma que a gente chama de glaucoma juvenil, que aí acomete já adultos mais jovens ou adolescentes, até mesmo na infância. São casos mais raros, não tem tanto assim a incidência tão grande, mas é importante sim, qualquer sinal de alteração na visão ou qualquer consulta oftalmológica, fazer uma avaliação da pressão intraocular, do nervo óptico, né?
É bom saber que existe e ficar atento,
isso,
né, doutor?
É importante.
Perfeito. Doutor, muito obrigada por participar conosco aqui da entrevista.
Eu que agradeço, Lígia, pelo convite.
Neste sábado é o Dia Nacional da Adoção e o Paraná é o quarto estado que tem mais crianças e adolescentes disponíveis para os interessados. Vamos acompanhar com o David Lira.
Sempre foi o desejo da Ellen, esposa do William, adotar uma criança. Essa vontade era desde quando eles namoravam. Os anos passaram, eles se casaram e decidiram que era hora de entrar na fila da adoção. Depois de todos os trâmites legais, eles eram pai de um menino de 7 anos. Eles gostaram tanto de ter uma criança em casa que adotaram mais duas meninas. Hoje, o William diz que a família está completa.
E hoje eu posso dizer que a família está completa, todo mundo se dá bem, a minha família, meus pais, minhas irmãs, abraçaram ele de uma maneira que eu nunca imaginava.
Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, existem hoje no país 5.031 crianças e adolescentes aptos para adoção. No Paraná são 493, sendo que cerca de 40% tem mais de 12 anos, segundo o Ministério Público. Na outra ponta da fila, há 45.992 pretendentes a pais no Brasil. 3.639 pessoas no Paraná aguardam a oportunidade de ter um filho do coração e vivenciar cada etapa da vida dele. Com tanta gente que tem a vontade de adotar e tantas crianças e adolescentes aptas para o processo de adoção, por que essa conta não fecha? Segundo a promotora de justiça que atua na Vara da Infância e Juventude de Curitiba, Fernanda Nagle Garcês, muitos candidatos a pais fazem uma série de exigências.
A adoção serve para encontrar uma família para uma criança e não encontrar uma criança para quem quer ter filhos. Como a imensa maioria das pessoas que se cadastram para adoção querem apenas bebês do sexo feminino, de pele branca e saudáveis, e essa quantidade de crianças é muito pequena, eles acabam tendo que esperar. A imensa maioria das crianças e adolescentes que precisam de uma família, estão prontas para adoção, tem mais de 7 anos de idade, ou tem problemas de saúde, ou são crianças negras e que aguardam até hoje uma adoção.
Maus tratos, negligência, abusos sexuais, esses são os principais motivos de crianças e adolescentes serem retirados de suas famílias biológicas. O Paraná é o quarto estado com mais crianças e adolescentes para adoção. E de acordo com o Procurador de Justiça e coordenador da área de Direitos Humanos do Ministério Público do Paraná, Olímpio de Sá Sotomayor Neto, muitos crescem, atingem os 18 anos de idade dentro das unidades de acolhimento do estado. Nunca saberão o que é ter uma família.
O que não pode acontecer é crianças crescerem, algumas se transformarem em maiores de idade dentro das unidades de acolhimento. As unidades de acolhimento são importantes, desempenham um papel fundamental nesse círculo de proteção à infância e à juventude, mas a melhor das unidades de acolhimento não é melhor do que uma família.
O Dia de Adoção tem por objetivo sensibilizar a sociedade sobre o direito fundamental da convivência familiar de crianças e adolescentes. Para adotar uma criança ou adolescente, o candidato tem que ter mais de 18 anos e deve apresentar documentos como comprovante de residência, atestado de saúde física e mental e certidão de antecedentes criminais. Depois irá passar por uma entrevista técnica para ser avaliado psicologicamente sobre intenções e expectativas da adoção e participar de um curso preparatório oferecido pela Vara da Infância e Juventude. A promotora de justiça, Fernanda Nagle Garcês, explica que o processo da adoção não tem preconceitos com os futuros pais.
Pode ser um casal, pode ser uma pessoa solteira, viúva, divorciada, independente da sua orientação política, sexual, de qualquer raça, independentemente, inclusive estrangeiros, desde que morem no Brasil e que tenham seu visto de permanência e que pretendam continuar no país.
Há 5.031 abraços dentro de unidades de acolhimento, esperando um lar cheio de amor. Há 5.031 vozes, rostinhos, sorrisos, que ainda têm a esperança de ter uma família. De Curitiba, repórter David Lira.
Os números são realmente bastante grandes e que todos, então, os interessados possam ser tocados aí por outras possibilidades, né, desse amor incondicional que pode ser oferecido para essas crianças. O Paraná em Rede termina aqui. Ótimo dia para você. Muito obrigada pela companhia ao longo desta semana. E não esqueça que segunda-feira estamos de volta. Aproveite o fim de semana. Até segunda.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.